No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre dois assuntos. Primeiro, 26ª Conferência Nacional dos Bancários. Aprovada a pauta de reivindicações da Campanha Nacional 2024. Entre os destaques, aumento real de 5%. E ainda, trabalhadores entram em greve depois da recusa da Eletrobras em negociar o acordo coletivo de trabalho. O Jornal da CUT começa agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A gente começa falando sobre a categoria bancária. Terminou neste domingo a 26ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. 632 delegadas e delegados, representantes de sindicatos de bancários de todo o país, reunidos em São Paulo, aprovaram no domingo a minuta de reivindicações da categoria, que vai ser entregue agora aos bancos nesses próximos dias, para que se dê início às negociações da Campanha Nacional dos Bancários. Grande parte da delegação do Rio Grande do Sul participou remotamente por plataforma digital de videoconferência e votação. A vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficut e também uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, disse o seguinte: os debates que fizemos aqui nesses três dias, afinal, a 26ª Conferência começou na sexta-feira, foi a sexta, sábado e domingo, né? Esses três dias de debates sintetizaram as propostas trazidas desde as bases pela consulta nacional e conferências regionais e estaduais que foram realizadas em todo o país e se somam às resoluções dos congressos e encontros específicos de trabalhadores de cada banco. A gente explica. Antes da 26ª Conferência, aconteceram os encontros por bancos e também os congressos dos bancos públicos, como Caixa Federal, Basa, Banco do Brasil, entre outros. Juvândia também falou sobre a campanha. Faremos uma campanha que dialoga com os anseios da categoria e que nos levará mais uma vez à manutenção dos direitos garantidos em nossa Convenção Coletiva de Trabalho, a novas conquistas e ao aumento real, além de avanços nas pautas que são de toda a sociedade, como a redução da desigualdade social e econômica. Ao todo, foram 9 eixos que a gente detalha agora. Primeiro deles, aumento real de 5%, inflação mais 5% de aumento, PLR maior e ampliação de direitos. Fim do assédio e dos instrumentos adoecedores nas cobranças de metas, representação de todos os trabalhadores do ramo financeiro, defesa dos empregos, impactos dos avanços tecnológicos no trabalho bancário, ou seja, defesa dos empregos frente às novas tecnologias que têm reduzido postos de trabalho. Além disso, redução da taxa de juros para induzir o crescimento econômico e geração de emprego e renda, reforma tributária, tributando super-ricos e ampliando a isenção do imposto de renda na PLR, fortalecimento das entidades sindicais e da negociação coletiva, ampliação da sindicalização e fortalecimento do debate sobre a importância das eleições de 2024 para a classe trabalhadora na defesa de seus direitos e da democracia. Eleger candidatos e candidatas que tenham um compromisso com essa pauta é o ponto principal aí desse nono eixo. A campanha nacional, então, começa a partir de agora. Ao longo dos próximos meses aí serão feitas as mesas de negociação até que seja renovado o acordo coletivo, ou melhor, a convenção coletiva de trabalho e depois, posteriormente, os acordos coletivos, já que convenção é para toda a categoria e acordo é por banco, né, por empresa, no caso. Então, vai acontecer essa etapa. A data base dos bancários é dia 1º de setembro.
Mobilização.
O Jornal da CUT agora fala sobre a mobilização dos eletricitários. Trabalhadores entraram em greve depois da recusa da Eletrobras em negociar o acordo coletivo. Eletricitários e eletricitárias que trabalham na hoje privatizada Eletrobras entraram em greve nessa segunda-feira, dia 10, por tempo indeterminado, depois de a empresa ter se recusado a negociar um novo acordo de trabalho, um ACT, né, como é a sigla, para 2024 e 2026, até 2026, já que o último, que é válido por 2 anos, venceu na última sexta-feira, dia 7. A empresa enviou a proposta aos trabalhadores por volta das 23 horas do dia 29 de maio, véspera do feriado de Corpus Christi, não dando tempo hábil para que o Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, conjuntamente com a Confederação Nacional dos Urbanitários, a CNU, avaliassem o conteúdo, o teor, e fizessem uma contraproposta, estudassem, né, essa proposta. Já que a direção da Eletrobras tinha deixado claro, inclusive, que poderá promover demissão em massa, apesar de estar bem financeiramente, porque anunciou em abril o pagamento de 1,29 bilhões de reais aos seus acionistas. A vice-presidenta da CNU, que é engenheira florestal da área do meio ambiente da Eletronorte, empresa que é da holding da Eletrobras, a Fabiola Latino, disse que no sábado, dia 1º de junho, foram feitas reuniões com os sindicatos da categoria e na segunda-feira e na terça-feira, dias 3 e 4, foram feitas assembleias dos trabalhadores com indicativo de greve, porque a empresa não quis abrir ou reabrir uma mesa de negociação para um novo acordo. A Eletrobras também recusou uma intermediação no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Fabiola disse o seguinte: nos preocupa muito a possibilidade de demissão em massa, porque isso coloca em risco o sistema energético brasileiro. Temos trabalhadores e trabalhadoras muito qualificados que não podem ser substituídos de uma hora para outra sem um devido treinamento. Antes mesmo da privatização, lá em 2022, pelo governo de Jair Bolsonaro, a CUT já alertava para a insegurança energética e apagões caso houvesse demissões. A gente lembra que a Eletrobras é responsável por 25% da geração e 40% da transmissão de energia elétrica no Brasil. Novo plano de demissões da Eletrobras é ainda mais cruel, porque dessa vez a empresa sequer oferece um plano de demissão voluntária em que o trabalhador possa receber melhores contrapartidas, além de direitos garantidos na CLT. A Fabiola continua dizendo: nós tínhamos garantia de uma cláusula de barreira de demissões até 20% do quadro. Além disso, muitos trabalhadores aderiram ao PDV, não puderam sair como desejavam por falta de pessoal qualificado para preencher as vagas, e agora a Eletrobras quer demitir em massa, e isso é muito prejudicial aos consumidores de energia elétrica. Uma outra crítica em relação à proposta feita pela Eletrobras é de que a empresa oferece apenas reposição salarial pelo IPCA para quem ganha até R$6 mil. Quem ganha acima desse valor vai ter zero de reajuste. Além disso, um corte de salários previsto para quem recebe até R$15.500, que chega a mais de R$1.900 por mês. Com a reforma trabalhista de 2017, salários acima desse patamar podem ser negociados fora do acordo coletivo. Então, a Fabiola conta que a empresa quer congelar os salários, na verdade, por 2 anos, e com esse reescalonamento salarial, acaba dividindo em 7 nichos, nichos salariais. Né? A direção também, diz a Fabiola, desde a privatização, não forneceu aos trabalhadores a relação, ou melhor, aos sindicatos, a relação de salários, numa total falta de transparência no processo negocial. Bom, vamos falar sobre a greve. Aderiram à greve em sua totalidade os trabalhadores da região Sudeste, Centro-Oeste e Norte. A região Nordeste aprovou o acordo coletivo por ser a região que mais contratou novos profissionais. No sul do país, a categoria mantém o acordo coletivo por mais 4 meses por causa da medida provisória do governo Lula, que prorrogou contratos coletivos em função da tragédia das enchentes. Para o representante dos eletricitários na direção executiva da CUT Nacional e vice-presidente do Sinergia CUT São Paulo, o Esteliano Pereira Gomes Neto, a greve é justa porque as reivindicações e negociações não foram atendidas. Então ele diz: a greve é para reforçar a Eletrobras, a abrir negociações com a CNU e com o CNE. Precisamos de garantias não apenas trabalhistas, mas de segurança nas operações do setor elétrico, diz ele, que também é presidente da Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima. Até lá!